Há exatamente um ano atrás, o Tome Ciência mostrava os estudos de pesquisadores do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Lá, eles estudam e observam as queimadas da Amazônia por meio de satélites. O Tome Ciência apresenta uma entrevista feita há um ano atrás com o engenheiro ambiental Alberto Setzer, que falou do uso dos satélites no monitoramento de queimadas.
Vamos dar então um exemplo sobre dados que nós temos para o ano de 1985. Numa só foto de satélite, nós conseguimos detectar da ordem de 6 mil quilômetros quadrados sendo queimados simultaneamente na região da Amazônia, correspondendo então aos novos desenvolvimentos agropecuários que estão ocorrendo na região. Se você considera esse ritmo de queimadas durante toda a estação seca, nos meses, vamos dizer assim, entre junho e fim de setembro, a nossa estimativa é que da ordem de 150 mil quilômetros quadrados estariam sendo queimados anualmente.
Você teria dados para dizer se esse ritmo de queimadas tem aumentado ou se algum momento em que foi detectado um aumento muito grande de queimadas?
Vamos pegar, por exemplo, um dado de desmatamento e vamos considerar como exemplo, como um caso típico, o estado de Rondônia. Até 1975, haviam sido desmatados em Rondônia 1.216 quilômetros quadrados. Entre 1976 e 78, isso subiu para 2.968. E entre 1978 e 1980, para apenas nesse período, 3.394. Sendo que o total até o presente é da ordem de 7.580. Isso mostra que nós estamos frente a um processo que envolve um crescimento exponencial, ou seja, as coisas vão aumentando, a dimensão do problema vai aumentando continuamente e de uma forma que não é linear. E é isso que nos preocupa muito. Com o crescimento dessa taxa de desmatamento, nós temos em paralelo o crescimento das queimadas, uma vez que as queimadas estão associadas ao desmatamento. Então, a nossa previsão é de que, no futuro, passe a continuar havendo um crescimento exponencial das queimadas que nós temos observado até o presente. Nós todos estamos acompanhando a implantação de novos desenvolvimentos agropecuários na região da Amazônia e associados a esses desenvolvimentos, então nós temos o desmatamento, as queimadas crescendo de uma forma exponencial ano após ano.
Se continuar esse ritmo de devastação e de queimada, quais são as perspectivas para o Brasil Central e para o Norte do Brasil nos próximos anos?
Bom, falar em previsões, em perspectivas, é uma coisa bastante difícil, eu acho que em qualquer campo. O que nós temos observado é que o crescimento está sendo alarmante, o crescimento das áreas desmatadas, o crescimento das queimadas. Citando dados de outros trabalhos, de outros pesquisadores, a estimativa é que se o ritmo de crescimento atual continuar lá pelo ano 2050, nós estaríamos chegando ao final da floresta amazônica, em termos da destruição, da sua substituição por outros tipos de utilização. E, infelizmente, se nós olharmos atualmente o quadro, essa situação está se comprovando. Nós temos imagens de satélites que mostram para regiões em Rondônia, no sul do Pará, como esses processos estão ocorrendo. Nós podemos acompanhar que regiões que estavam originalmente protegidas, ou seja, que a mata não deveria ser mexida, essas regiões também estão tendo a mata destruída.
Esses dados que o professor Alberto Setzer apresentou há um ano atrás referem-se aos levantamentos feitos em 1985. De lá para cá, a situação piorou muito. As queimadas da Amazônia alcançaram as primeiras páginas de toda a imprensa do país e também do exterior. O jornal americano New York Times publicou um editorial afirmando que as queimadas da Amazônia contribuem com 10% de toda a poluição mundial, resultante da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. Mas o professor Luiz Carlos Molion, do Instituto de Pesquisas Espaciais, atribui às queimadas apenas 3% da poluição por carbono no mundo. No entanto, para ele, o grande problema não é a poluição causada pelas queimadas na Amazônia, mas sim o comprometimento da própria floresta, que filtra e fixa mais de 25% das 6 bilhões de toneladas de carbono que a humanidade joga na atmosfera. Se parte desses 25% de poluição que a Amazônia absorve ficarem na atmosfera, aí sim estará armado o cenário para o tão temido efeito estufa. O Tome Ciência falou por telefone com o meteorologista professor Luiz Carlos Molion.
Professor Molion, que tipo de desdobramentos, que problemas que pode advir a partir dessa cifra considerável de poluição na atmosfera?
A sequela disso realmente é preocupante, porque, veja bem, somente a Amazônia brasileira é capaz de retirar, através da fotossíntese, 25%, aproximadamente 25% de toda aquela quantidade, 6 bilhões de toneladas de carbono que a humanidade produz anualmente. Logicamente, no momento que nós destruímos a árvore, que é o ser vivo que fixa carbono através da fotossíntese, nós estamos não só liberando para a atmosfera o carbono que essa árvore, que esse elemento vivo, absorveu durante o seu período de vida, como também estaríamos matando o elemento capaz de fixar o carbono do ar. Em outras palavras, muito tempo atrás se dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo porque produzia oxigênio. Isso não é verdade. A Amazônia, na realidade, ela consome mais oxigênio do que produz. Em compensação, ela é capaz de fixar um quarto, atualmente, do carbono que é lançado pela humanidade na atmosfera. Assim, ao destruirmos a floresta, nós estamos destruindo um filtro natural do carbono que o homem lança na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural.
E, professor Molion, pensando nesses milhares de focos de queimadas que estão acontecendo agora no mês de agosto, no mês de julho, no mês de setembro, e a alteração de temperatura, essa alteração de temperatura, ela pode comprometer algum fator climático, ela pode se desdobrar em outras consequências que pode atingir o equilíbrio da atmosfera amazônica e global?
O gás carbônico, ele é chamado um gás de efeito estufa, ou seja, ele é um gás que contribui para o aprisionamento de calor dentro do sistema Terra-atmosfera, de tal maneira que o aumento do gás carbônico leva a um maior aprisionamento de energia e, consequentemente, um aumento na temperatura da Terra. Os estudos feitos através de modelos matemáticos que simulam o clima do globo mostram que, se houver um aumento na concentração de gás carbônico na nossa atmosfera, se esse aumento for da ordem de 2 vezes, ou seja, se a quantidade de gás carbônico dobrar, nós vamos ter como consequência um aumento médio na temperatura do globo de cerca de 4 a 5 graus centígrados, dos quais, na região tropical, teremos apenas um aumento de 1 a 2 graus, mas, porém, as regiões polares poderiam ter um aumento de 14 a 16 graus centígrados na média. Isso redundaria, por exemplo, num aumento dos níveis do oceano de cerca de 1,5 metros. Então, a floresta amazônica, nesse particular, ao retirar mais carbono da atmosfera, impedindo, vamos dizer assim, que a concentração de gás carbônico cresça rapidamente, ela está contribuindo para a estabilidade do clima. Uma vez que a gente destrói a floresta, estamos caminhando exatamente no sentido contrário e estaremos colaborando para o aumento do gás carbônico na atmosfera e, consequentemente, mudanças climáticas irreversíveis que talvez não fossem boas, vamos dizer assim, para a humanidade, para o globo